os pons foram sempre muito bem alimentados. Havia há uma semente que, por norma, eu uso para tirar peso e dar volume aos pomos, e abuso um bocadinho dessa dita semente, que chama-se cártamo, e esse normalmente é que me vai dar um pouco mais de volume e tirar um pouco de peso aos pomos. Os pomos ficam mais leves. E, por norma, não é? Eles alimentam-se sempre, não têm, é sempre da mesma forma. Retiro-lhe as sementes que têm a dificuldade de digestão mais difícil, que é o caso das ervilhas, e pronto, e são sempre alimentados. Portanto, diz-se muita coisa, essa não é verdade, sempre foram alimentados dessa forma, sempre foi forte e feio, e os pombos realmente é que adaptavam, portanto, eram selecionados ao longo do tempo para poder, com esse tipo de alimentação, render nas diversas velocidades e nas diversas distâncias. Os pombos de velocidade meio fundo e fundo, ou esses pombos, eles coabitavam. Portanto, o que divergia no tratamento dos pombos de velocidade meio fundo e fundo é que os pombos de fundo levavam suplementos. Ou seja, a base alimentar era sempre a mesma, e os pombos de fundo eram-lhe administrados comprimidos à base de vitamina B e cálcio apenas esses pombos. Portanto, na altura que lhe dava as pastilhas separadas e dava-lhe um pouco mais de alimentação, e não era pouca alimentação, era alimentação à vontade, e os pombos poderiam gerir as sementes que realmente pretendiam comer. Portanto, nunca foram obrigados a comer o que lhe davam, mas os pombos de fundo comiam aquilo que eles queriam comer, muito ou pouco desta ou daquela semente, mas sempre, e eles faziam uma gestão. Não, porque eles pressentem os pombos, que se eles sabem que vai estar calor, eles comem menos. Nós até às vezes entramos em desespero e dizemos: como é que estes desgraçados vão fazer não sei quantas horas? E eles não comem. Se a temperatura sobe, eles não comem. E já que estamos a tocar neste assunto, há pessoas, e eu sou um defensor das gramas. Gramas, 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 gramas. E as gramas são uma base, são uma referência. Mas depois existe a outra parte, que é o colombófilo. Nós temos que perceber que, se tiver muito frio, um pombo precisa de mais alimento, porque é uma parte daquilo, uma parte da alimentação vai ser usada para o aquecimento do pombo, porque está frio. Ou seja, ele vai libertar grande parte da energia para se aquecer. Se está calor, e funciona exatamente ao contrário, o pombo precisa de menos, porque não vai precisar para se aquecer. Portanto, isto... Ou seja, há sempre tabelas e valores e referências, mas há determinadas nuances, há determinados dias, determinadas situações que as coisas não funcionam assim. É preciso evitar que os pombos entrem em déficit.
Joaquim, outra questão também, de certa forma, pertinente nesta prova nacional, nesta prova de fundo, é realmente ter em conta a performance que foi registada há cerca de 15 dias atrás, em que, por certo, alguns pombos vieram um pouco mais deficitários, tendo em conta todos sabemos as condições climatéricas que se fizeram sentir há 15 dias atrás. De todos os distritos do país, só 5 é que acabaram por soltar. Aveiro e Porto tiveram grandes dificuldades. E esses pombos, houve recuperação suficiente, tendo em conta que foi uma prova extremamente dura, para poderem ir a este Valência?
Acredito que sim. Não todos, mas acredito que os pombos, principalmente os primeiros pombos, quer seja no sábado, quer seja no domingo, à primeira hora, acredito que sim, porque uma parte substancial dos pombos estiveram parados, ou seja, não tiveram capacidade onde pararam e depois para regressarem no outro dia de manhã. Eu acredito que sim, aqueles que vieram ali até às 10 horas mais ou menos estão preparados, acredito que sim.
Do seu ponto de vista, qual é o impacto real desta prova nacional? No que diz tanto o aspecto no panorama do colombófilo, como vocês o são, como também um pouco a nível da sociedade, tendo em conta que isto também, de certa forma, pode ser usado como uma propaganda à própria modalidade. quando muitas das vezes falamos que a modalidade não tem aquela visibilidade perante a sociedade que devia ter, isto pode ser, sem dúvida, uma propaganda para a modalidade, perante a sociedade em geral?
Para mim é. Para mim é, porque eu estando fora disso, não é? Para mim é os concursos que eu gosto, não é? Os concursos que eu gosto, é essas provas, são essas tais ditas provas que se chamam de Valência, como era Alcoi, não é? São provas que movem muito, que quem está a viver isso vive muito intensamente com isso.
E falando nessas dificuldades, eu lembro-me, e não é nenhuma inconfidência que vou cometer, lembro-me que há uns anos atrás, num célebre concurso que estava a acompanhar em casa de Joaquim, na última prova de fundo, que decidia um título de coletividade, uma prova muito difícil, uma prova na altura que foi adiada, salvo erro, para uma segunda-feira.
Foi quando o Correio Terra foi campeão do Central.
Foi uma prova extremamente complicada, se bem me lembro. E vocês na altura, como é que são as coisas? Vocês ainda concursavam, tanto uma equipa como a outra, uma prova bastante difícil.
Não tivemos pombos no dia, nem eu, nem ele.
Exatamente, essa particularidade.
Uma solta à sexta-feira.
Diz?
Uma solta uma sexta-feira.
Foi sexta-feira.
11 de julho.
Antes de Mira.
Tinha a ver com Mira.
Sim, foi, sim. Foi.
Foi uma isso noite.
Foi um dia muito mau, tempo fechadinho e tal. Os naboeiros, aqueles.
Não estava previsto.
Que nem estava previsto.
Por ninguém. É, por ninguém. Foi daquelas surpresas que ninguém, nenhum meteorologista, ninguém. Foi uma informação
aquilo não, que aconteceu. E foi nesse dia realmente que eu, realmente vocês estavam lá e eu não recebi pombo nenhum, e eles também estavam para ganhar também, infelizmente não receberam. E foi uma prova bastante dura, foi complicado.
Não, os pombos ficaram muito pertinhos. Os pombos ficaram ali na zona do Caramulo, sensivelmente, e depois acabaram por entrar. Porque amanhã também nos ajudou muito.
E eles estavam na questão do título, eu estava na questão de ser campeão do Couto, e foi realmente uma prova bastante dura nesse dia.
Uma particularidade dessa prova, e quando estamos aqui a falar de dois campeões, realmente não ter pombos no dia. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer.
Não, mas nós acontecemos duas vezes.
Isso acontece.
Em 2007 aconteceu-nos exatamente a mesma coisa. Na última prova da Requena, levámos uma vantagem de cerca de 250 pombos e levámos a melhor de pontos. E levávamos a melhor fêmea do distrito na altura, com 1.100 pontos de vantagem. Fomos felizes que no dia seguinte, às 7 horas e 1 minuto, chegou o primeiro pombo, ainda marcou o 19º do distrito. E depois, perto das 9, chegou o segundo pombo, ainda conseguimos aumentar a vantagem para o competidor direto, que na altura eram os Silvas, e suponho que nesse ano os Silvas fizeram um dos segundos, fizeram 3 anos de segundo distrital. Já em 2011, a nossa vantagem à entrada daquela prova era de 1.050 pontos de avanço, e o nosso adversário, o segundo classificado na altura, que fez uma época também surpreendente na outra zona, porque nós dominamos claramente a nossa zona em todas as especialidades, e o Augusto Moreira Gomes fez exatamente o mesmo na outra zona. Aquilo que nos faria desempatar seria ao fundo. Ele foi feliz, recebeu 2 pombos nas primeiras horas, 6 menos qualquer coisa.
Três pombos no dia.
Teve 3 pombos no dia. E pronto. E depois é aquela história. 15 ali, 7 acolá, 23 ali, não sei o quê. Depois era a história das debulagens. Pronto, não houve noite, foi um dia longo. Estava convencido que eles até vinham de noite. Pronto. Pronto, e lá fomos felizes ao outro dia a receber uma pomba logo nos 7 e pouco da manhã. Uma coisa das coisas mais impressionantes que eu vi como colombófilo, foi uma coisa surpreendente. Nós tínhamos sido apanhados por uma praga na altura, que eram os moscos, os piolhos dos pombos, e decidimos dar-lhe um banho com ambush. Aquilo é uma mistura de sabão ou de detergente com e demos isso a todos os pombos que não iam a fundo, mas houve uma delas que estava no lote e levou o banho. e essa desgraçada foi fazer o Alcoi. Eu estava no meio do campo, cerca de 100 metros, a ver se conseguia fazer com que as pombas viessem mais depressa. Ou seja, os outros estavam no Pombal, estava na altura no Pombal o Correia, o Jorge Paes e o Teixeira de São João de Ver, era o grupo de que estava a sofrer naquela altura, e eu estava cá no campo, olhar para o ar, e vem qualquer coisa no ar a voar, e só via umas varetas, via umas pontas, e eu disse, pá, que é isto? Pá, uma galega está aqui a passar. Ele chegou em cima do Pombal e caiu. Ele caiu literalmente, que ela não se conseguiu segurar, porque e trazia realmente os guios e as penas do rabo. Eram filamentos, eram varetas. Eu não sei como é que a pomba conseguiu chegar àquela hora da manhã, nem sei como é que ela conseguiu vencer a umidade que apanhou pelo caminho. Pronto, depois veio o segundo pombo, e depois veio uma imensidão de pombos, mas foi uma noite muito mal passada, bastante sofrimento. Mas pronto, faltava aquilo, não é, para aquele ano, para ser um ano perfeito, de coisas que raramente acontecem. Pronto, pá, é preciso ter sorte no meio disto tudo. Correu tudo bem.